Convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro do profeta Daniel, no capítulo 3. Daniel 3. Daniel, capítulo 3. É nesse capítulo que a mensagem de hoje se baseará. Daniel, capítulo 3. Diz assim a palavra de Deus: O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 60 côvados e a largura de 6 côvados. Ele a levantou no campo de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou ajuntar os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias para que viessem à dedicação da estátua que ele havia mandado levantar. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todos os oficiais das províncias para a dedicação da estátua que o rei Nabucodonosor tinha mandado erguer. E todos estavam em pé diante da estátua. Então o arauto clamou em alta voz: Ordena-se a vós, ó povos, nações e gentes de todas as línguas. Logo que ouvides o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música, vos prostrareis e adorareis a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. E qualquer um que não se prostrar e não a adorar será lançado na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério e de todo tipo de música, todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor havia levantado. Nesse momento, alguns astrólogos chegaram e acusaram os judeus e disseram ao rei Nabucodonosor: Ó rei, vive eternamente! Ó rei, tu decretaste que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer um que não se prostrasse e adorasse seria lançado numa fornalha de fogo ardente. Alguns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdinego, esses homens não fizeram caso de ti, ó rei, não cultuam teus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor, na sua ira e fúria, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abdinego. Logo estes homens foram trazidos à presença do rei. Nabucodonosor lhes dirigiu a palavra e disse: Ó Sadraque, Mesaque e Abdinego, é verdade que não cultuais a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Pois agora, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da flauta dupla e de todo tipo de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, será melhor fazê-lo. Mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora numa fornalha de fogo ardente. E quem é esse Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abdinego disseram ao rei: Ó Nabucodonosor, não precisamos responder-te isso. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Mas se não, fica sabendo, ó rei, que não cultuaremos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Até aí. Pastor Rodrigo Fontana, pastor da Igreja Batista de Souzas, em Campinas, ele tinha uma prática que eu não sei se ele mantém ainda. Inclusive, peço que os irmãos se lembrem de orar por ele. Ele estava internado, eu não sei exatamente qual doença, mas eu vi uma imagem lá no Facebook dele no hospital. Orem pelo pastor Rodrigo Fontana. Mas ele tinha uma prática nas mensagens dele de sempre resumi-las a uma palavra só. Na verdade, não é que ele resumia a mensagem toda numa palavra só, né? Não tem como fazer isso. Mas ele sempre deixava uma palavra-chave, acho que ainda deixa, não tenho certeza, uma palavra-chave que era para você lembrar dessa mensagem dele com essa palavra. Eu sempre achei interessante isso, mas eu nunca consegui fazer. Mas hoje eu consegui. E seguindo o exemplo do pastor Rodrigo, quero dizer que a mensagem de hoje é sobre fidelidade. Fidelidade. É uma palavra sobre fidelidade, porque aqui nós temos um exemplo de fidelidade nestes três jovens judeus que estavam lá no cativeiro na Babilônia. Eles tinham sido levados junto com o povo para a Babilônia no momento em que os babilônicos dominaram Judá e levaram o povo todo para lá, ou quase todo o povo, deixou só alguns lá na terra. Eles fazem parte, então, daquele período da história do povo de Deus que nós chamamos de exílio, de cativeiro, cativeiro babilônico. A terra na qual eles viviam foi invadida por um império grandioso, que era este império babilônico, reinado nesse momento do texto por Nabucodonosor, e eles foram levados para o território original desse império. E estes três aqui citados, Sadraque, Mesaque e Abednego, os nomes que eles receberam depois, não é? Os nomes babilônicos que eles receberam, esses três foram considerados ou foram colocados junto com Daniel, o profeta que dá nome a essa profecia, a este livro, foram colocados numa espécie de grupo de elite dos jovens cativos, para serem treinados, alimentados e para serem ensinados e assim assumirem certas posições que fossem posições maiores e mais destacadas dentro do Império Babilônico. E nessa situação na qual eles se encontravam, distante da sua terra, distante do templo onde Deus estabeleceu o seu culto, distante de toda a estrutura religiosa, distante da sua própria família, porque nós não vemos eles nesse livro se encontrando com seus familiares em nenhum momento. Neste momento em que eles estão na terra do oponente, daqueles que trouxeram tanta crueldade, tanta destruição sobre a sua própria pátria, nesse momento a sua fidelidade é posta em prova. E acontece aqui neste capítulo uma clara oposição entre Deus e o poder do império, que é o poder de Nabucodonosor. Entre Deus e Nabucodonosor, o imperador da Babilônia. Eles estão sendo colocados em oposição. Nabucodonosor não está apenas se proclamando como o rei daquela terra. Ele se proclama como Deus de toda a terra. Porque a Babilônia já tinha dominado muitos povos, de muitas línguas diferentes, em muitos lugares, um império vastíssimo. E ele, então, se proclamando o imperador de todo esse império, manda construir uma estátua de si, e as pessoas deveriam se ajoelhar e adorar aquela estátua. Ou seja, ele estava se divinizando, se colocando como um deus. E o texto usa um palavreado, que é um palavreado que geralmente é atribuído a Deus. Quando fala que se prostrem todas as gentes, de todas as nações, todas as línguas, todos os povos. Você já não ouviu isso sendo dito a respeito de Deus em outros textos? Exatamente, porque o que está acontecendo aqui é de um homem tentando tomar o lugar de Deus. E ao tomar o lugar de Deus e clamar para si a adoração, o que ele está fazendo é insistindo ou exigindo que aconteça naquele território todo o maior pecado que existe em toda a Escritura. Por que o maior pecado? Porque basicamente esse é o pecado que está por trás de todos os pecados, que é a idolatria. A palavra de Deus, ela não diz que você pode ser crente ou descrente, fiel ou infiel. Você pode ser dedicado a Deus ou neutro. Não. Ou você é submisso a Deus, ou você é um idólatra. Essa é a oposição que acontece na Bíblia toda. Na Escritura é muito comum nós encontrarmos a idolatria num sentido religioso. O que é idolatria num sentido religioso? Pessoas que se ajoelham, que se prostram, que buscam, que oferecem sacrifício, que cantam seus louvores a deuses que não são o Deus verdadeiro. Ou, no caso aqui, a pessoas, né, que não são o Deus verdadeiro. Isso é idolatria num sentido religioso. Mas não é só num sentido religioso que a idolatria acontece. A idolatria acontece num sentido muito pessoal. acontece toda vez em que você dedica sua vida a qualquer coisa que não é o Deus verdadeiro. Você está idolatrando. Você pode não ter uma outra religião e ainda assim ser um idólatra. Você pode colocar como objetivo último da sua existência enriquecer. E nisso você se torna um idólatra do dinheiro. Por isso que o Senhor Jesus Cristo, quando traz uma denúncia a respeito da busca do amor ao dinheiro, ele usa para se referir ao dinheiro o nome de um ídolo, Mamom. Por quê? Porque é uma idolatria, como qualquer outra. Você pode se dedicar a qualquer coisa. Você pode fazer do objetivo último da sua vida qualquer coisa. Você pode fazer do sentido último da sua vida qualquer coisa. E qualquer uma dessas coisas será idolatria se nessas coisas não estão Deus. Se Deus não é a única coisa a qual você dedica a sua vida. Bom, dizer isso aqui é tranquilo. Você acabou de cantar algo sobre isso. Você falou, te darei todo louvor, toda adoração. Então é até toda. Eu me inclino, pois tu és o meu rei. Tudo darei. Então eu acredito que você não cantou isso enganado, e você cantou isso porque aqui na sua cabeça, isso está muito claro. Mas como a própria Bíblia nos alerta, muitas vezes a mente parece estar escrava do espírito, mas a nossa carne parece seguir uma outra lei. E hoje nós vamos olhar algumas coisas que podem estar confundindo a sua fidelidade. Podem estar fazendo com que você acredite que esteja sendo fiel a Deus, quando na verdade você está dedicando a sua vida a uma outra coisa. Eu não estou preocupado aqui, queridos, em falar sobre, por exemplo, o que eu acabei de dizer, de você ser alguém que troca Deus pelas riquezas, ou que troca Deus pelo relacionamento, ou que troca Deus pelo trabalho. Não. Eu estou mais preocupado com o tipo de idolatria que vem travestida de religião. Porque você pode achar que está sendo fiel a Deus e não está. Você pode estar achando que está buscando a Deus e não está. E eu não falo isso porque talvez você esteja servindo um outro Deus. Cuidado. Não, não, não. O Senhor é amoroso, misericordioso. E Ele vê a sinceridade do seu coração, mesmo que uma sinceridade equivocada. Mas hoje Ele te traz um alerta para que você aprofunde o seu relacionamento com Ele em fidelidade. Então eu quero falar de algumas coisas que podem estar confundindo a sua busca por Deus. Você está buscando a Deus, mas na verdade não é Deus que você está buscando, porque Ele não é o sentido último. Ele é o sentido penúltimo. Tem um sentido último. Como assim? O que é isso? Que sentido penúltimo é esse? É o seguinte, quando você busca a Deus por alguma coisa que Deus pode dar, Deus não é o sentido último. Ele é o meio para você alcançar aquilo que Ele pode dar. Então Deus é o sentido penúltimo. O último é aquilo que você acredita que Deus vai te dar por servi-lo. Vamos lembrar do jovem rico que se aproxima de Jesus Cristo? O que o jovem rico diz? Senhor, como hei de herdar a vida eterna? Ele queria, não queria Jesus Cristo. Ele não queria andar com Jesus Cristo, porque foi essa oferta que Jesus fez, não foi? Vende tudo que tem, dá aos pobres e me siga. O que Jesus tinha para oferecer para o jovem rico? Ele mesmo. O que o jovem rico queria? Um outro sentido. Ele não queria Jesus. Ele queria algo para além de Jesus. Ele queria algo que Jesus poderia dar, e não Jesus mesmo. Está entendendo? Isso é o que acontece. Muitas vezes é isso que acontece conosco. E na nossa caminhada cristã, às vezes ela começa assim. Ela começa com uma nossa aproximação de Deus, que se dá buscando uma outra coisa. Normal. É normal isso. Você pode ter se aproximado de Deus buscando um consolo por uma perda muito profunda. Você estava arrasado e você veio a Deus buscando algo que Ele poderia dar. E Ele te deu. E o seu relacionamento com Deus começou aí. Mas isso não é tudo que Deus é. Deus não é só o consolo, Deus é um monte de outras coisas. E a sua amizade, seu relacionamento com Ele, te concedem uma vida inteira de relacionamento com Ele, e não só isso. Senão, no momento que você estivesse consolado, você ia embora. Você não era fiel a Deus, você era fiel ao consolo. Você pode ter buscado a Deus num momento de grande dificuldade financeira. E você veio, e você buscou, e miraculosamente Deus te respondeu e te deu um emprego que era uma coisa inimaginável. Mas se você estava buscando a Deus mesmo, ou se você dali para frente começa a desenvolver o seu relacionamento com Deus mesmo, você vê que Deus tem muito mais do que só um emprego para te dar. E se você se mantém fiel a Deus só para não perder o emprego, querido, um dia você deve perdê-lo. Ainda mais, né, nessas marés econômicas todas que a gente enfrenta. E você vai ficar com um aspecto muito pequeno de Deus. Então eu quero falar de três coisas aqui que nós encontramos nesse texto, que podem estar confundindo a sua fidelidade e você não está buscando Deus mesmo, mas está buscando algo além de Deus. E nós vamos refletir um pouco sobre isso. A primeira coisa que pode estar confundindo a sua fidelidade é qualquer dádiva material, qualquer benefício material ou mesmo qualquer conquista, qualquer situação de conforto na vida. Isso pode envolver até questões de saúde. Puxa, mas Deus não dá tudo isso? Dá, ele não promete tudo isso? Promete. Mas olha só esses três jovens. Eles eram fiéis a Deus. Eles eram fiéis a Deus antes. Ao que tudo indica e o texto nos fala, eles já foram para a Babilônia fiéis a Deus. Eles não desenvolveram um apego a Deus lá na Babilônia. Eles já vinham em fidelidade antes. Deus trouxe esse juízo com os babilônios sobre um povo que era um povo que está sendo infiel, que era o povo judeu. Mas estes jovens não eram infiéis e eles sofreram as mesmas coisas do povo. O resultado da sua fidelidade a Deus não foi uma conquista, não foi receber mais coisa, não, foi perder tudo. Eles perderam tudo. A casa em que eles viviam, eles não vivem mais. Os vínculos que eles tinham, eles já não têm mais, porque na guerra, inclusive, muita gente morreu, muitos conhecidos deles. Toda a sua vida foi destruída. Tudo que eles reconheciam como aspectos e marcas do seu viver já não existia mais. Eles estão agora num lugar estrangeiro, num povo que eles aprenderam a temer e agora eles vivem no meio daquele povo. É uma mudança total da vida, completamente. Tudo. Se havia qualquer coisa a qual eles estavam apegados na vida anterior, eles perderam. Uma namorada que fosse, perderam. Construíram suas casas com as suas próprias mãos e se orgulhavam disso? Perderam. Gostavam de viver na cidade em que seus pais viveram e era uma alegria estar lá, ruas que eles conheciam como a palma da sua mão? Perderam. Ambientes nas quais eles conviviam com seus amigos? Perderam. Tudo o que você pode considerar valioso para você, de um dia para o outro, sumiu. Qual foi o resultado da fidelidade deles? Perder tudo. Se eles fossem fiéis a Deus para receber alguma coisa, esse era o momento de romper com Deus. Esse era o momento de falar, Deus, a gente tinha um acordo. O acordo era, eu ia fazer tudo o que o Senhor manda e o Senhor ia me dar coisas boas. Eu fiz tudo o que o Senhor manda e o Senhor me tirou tudo. A Bíblia conta uma outra história assim, não conta? A história de Jó. Jó passou por algo parecido. Ao que tudo indica, ele fazia tudo o que Deus queria. E o que ele perdeu? E aí? É lá na frente que Jó vai descobrir que antes ele conhecia Deus de ouvir, mas agora os olhos veem. Quando é que os olhos viram? Quando ele já não tinha mais nada. E o Senhor o fez entender que ele está para além das circunstâncias, ele está para além das coisas que você pode considerar valiosas para si. Você pode achar que está sendo fiel a Deus, buscando a Deus pelas bênçãos que ele dá. E você pode achar que você é muito fiel a Deus, porque a cada bênção você agradece. Você agradece, você é fiel, você traz o dízimo, por quê? Porque Deus tem me dado sustento. Mas pode ser que do dia para a noite você perca tudo. Deus é menos Deus por causa disso? Deus não é menos Deus por causa disso. Homens fiéis perderam tudo. E mesmo assim continuaram fiéis, porque eles não eram fiéis às coisas, eles eram fiéis a Deus. Mas esse é um nível talvez bem raso da questão. Esse talvez seja um nível bem raso. Porque é um nível mais profundo. Vocês que aqui estão, e eu já os elogiei por isso, não costumam ser seduzidos por esse tipo de pregação. Pregação que te oferece o mundo todo. Abre parênteses, inclusive essa pregação na Bíblia só teve um pregador que a pregou. O nome dele é Satanás. Tudo te darei se prostrado me adorares. Não foi Deus que falou isso, foi Satanás. Fecha parênteses. Já os elogiei por causa disso. Os irmãos não se parecem seduzir por esse tipo de mensagem. Olha, siga Deus e Deus vai te fazer rico. Deus vai. Vocês estão bem vacinados. Mas tem uma outra questão. Uma outra fidelidade que você pode estar confundindo com a fidelidade a Deus. E essa fidelidade é a fidelidade à religião. A religião é provavelmente o ídolo mais comum nas nossas vidas. É provavelmente o ídolo mais comum, porque ele é um ídolo bem parecido com Deus. Ele parece com Deus. Você olha para a religião e fala, olha Deus ali. Eu não quero dizer para os irmãos assim que nós não somos religiosos, que nós não temos religião e tal, porque essa é uma discussão boba, é uma discussão boba. Se alguém te perguntar qual a sua religião, você vai responder, eu sou cristão, mais especificamente evangélico, mais especificamente batista. Você vai. A gente entende o que é isso. Mas num sentido de uma definição mais específica, a religião, ela é composta também pelos ritos. E Jesus Cristo não exigiu de nós uma fidelidade baseada em ritos. Ele exigiu de nós uma vida toda dedicada a Ele, porque Ele nos comprou com o seu sangue. Então, a gente não fica vindo aqui uma vez por semana para aplacar a ira de Deus. Não, a ira de Deus foi aplacada na cruz. A gente não vem aqui uma vez por semana para clamar bênçãos de Deus. A gente não vem aqui uma vez por semana para que Deus não nos abandone. Não, Ele não vai nos abandonar. Jesus Cristo já disse, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Não vai, não é por isso que a gente vem aqui. E se você faltar no domingo, como alguns, por exemplo, faltaram hoje, no domingo que vem vão faltar outros, Deus não fica triste, Ele não fica chorando lá no céu, estou triste. Não, não é por isso que a gente está aqui. A gente está aqui porque isso aqui nos move, nos molda. Nós aprendemos a palavra, nós somos alimentados, nós adoramos juntos, nós temos um senso de comunidade, nós nos encontramos, nós nos amamos. A gente está aqui para isso. Para isso. Deus não pede uma fidelidade baseada em ritos, não pede. Uma fidelidade baseada na vida toda. E se você acredita que você vai ser mais fiel não vindo na igreja, ok, mas eu acho difícil. A questão é essa, é ser mais fiel ou menos fiel a Deus. Como é que você pode confundir a religião com Deus? E começar a idolatrar a religião e não a Deus? Quando você acredita que essas coisas que você faz em nome da religião são coisas feitas em nome de Deus. Quando você se dedica muito a uma coisa como se ela fosse a maneira de Deus te amar mais. Você exerce um ministério, você faz isso e às vezes é pesado, às vezes é difícil, mas você continua por quê? Se você continua porque você acredita que se deixar o ministério Deus vai te massacrar, você está idolatrando a religião. A religião é maior que Deus, que já disse que te perdoa, que te ama, e não importa, não tem nada a ver com isso. Você acha que Deus ama mais eu que estou pregando do que você que está sentado? Se você exerce um ministério, e ele é pesado, ele é difícil, às vezes você fica esgotado, mas quando você pensa em largar, você pensa assim, os meus irmãos são edificados por isso. Deus está me usando e tem gente sendo tocada por isso. Eu estou ajudando. Seja o que for, aí você está agindo segundo o movimento de Deus. O que Deus está fazendo. Porque foi isso que Deus fez, se entregou ao outro. Irmãos do louvor, vocês não tocam aqui para Deus gostar mais de vocês, ou para Deus ficar mais feliz, porque se o dia que não tiver banda nenhuma, não tiver adoração, então a gente não entendeu a adoração errado. Adoração é honrar o nome do nosso Deus. Por que vocês estão aqui tocando, pessoal da música, cantando? Porque isso é edificante. Vocês estão servindo a igreja. No quê? Em todos juntos honrarem a Deus, não só vocês. Entendeu? É a fidelidade a Deus, não a religião. Se você acredita que qualquer coisa que você faz ou não faz tem a ver com Deus te amar mais ou menos, você está idolatrando a religião. Ah, mas o que isso tem a ver com esse texto? O seguinte, esses três jovens estavam longe da sua terra. E longe da sua terra, eles estavam longe de toda a estrutura religiosa de Israel. Toda. O templo não existia mais, os sacerdotes não existiam mais, os levitas não existiam mais, não tinha mais nada disso. Nada disso. E ainda assim, eles se mantiveram fiéis. Lembra aquela história lá do início do capítulo 1, quando eles têm que comer as comidas que o rei oferece? Aí são eles três e Daniel. E eles falam, não vamos comer, nós vamos comer só as verduras e os vegetais e tal, porque aquelas comidas eram comidas que segundo a lei de Deus eram impuras. Nós não sabemos quais, mas pode ser, sei lá, porco, por exemplo, que a lei não permitia, camarão, né? Casquinha de siri, essas coisas que a lei não permitia. Lembra? Por que eles são fiéis a Deus se não tem ninguém olhando? Não tem mais sacerdote, não tem mais ninguém para dizer, vocês são impuros, não podem mais adorar, vocês vão ter que oferecer um sacrifício agora para ter perdão. Não tem mais nada disso, acabou, não tem religião, não tem templo para se reunir, não tem rito, não tem estrutura religiosa com hierarquia, não tem nada disso. Sacerdotes, levitas, servos, oficiais do templo, nada disso tem. E ainda assim eles se mantiveram dentro da lei, por quê? Porque não é a lei da religião, era a lei de Deus. E eles estavam com isso sendo fiéis a Deus. Entende? Você pode estar confundindo a religião com Deus. Se você acredita que é isso que você deve dedicar à sua vida. E não ser um veículo de Deus em todo o tempo. E dedicar-se à religião pode parecer uma coisa média. Vou te explicar o que é uma coisa média. Você pode dizer o seguinte, não, dedicar-se a Deus é excelente. Se afastar de Deus é horrível. Mas no meio tem um religioso que está entre quem anda com Deus e quem se afastou totalmente. Quer dizer, quem é o religioso? É um cara que faz lá os seus pecados, que não tem muita dedicação a Deus, que não está muito preocupado, que não tá com a devoção ali, mas ele vai no culto todo domingo. Fala a verdade. Fala a verdade para mim. Você considera um irmão que vem no culto todo domingo, toda quinta-feira, está sempre aqui, um irmão que está com algum problema espiritual? Não. O que você acha? Um irmão que está sempre na igreja? Ele está bem. E de repente, desse tipo de atitude, de postura, às vezes surgem os pecados mais obscuros. Porque nós esquecemos que não é isso. Nós esquecemos que é uma vida toda dedicada a Deus. Um Deus que não mora aqui. Ele não mora aqui nesse quadrado. Ele vai com você para sua casa, ele está com você o tempo todo. Nós estamos tão religiosos que nós acreditamos que ser cristão é frequentar regularmente um lugar de culto. Não é isso. Faz parte? Geralmente faz. Mas estes aqui não eram cristãos, eram judeus, né? Ainda não havia o cristianismo em si, mas é o povo de Deus. Esses aqui não tinham lugar de culto para frequentar ainda. Nem as sinagogas tinham surgido aqui nessa época. Quando eles se afastaram do templo, eles não tinham para onde ir. E eles eram fiéis? Eram. Eram fiéis. Seja fiel a Deus. Seja fiel a Deus. Não com a sua religiosidade, mas com toda a sua vida. Em cada momento, demonstrando que você é fiel. O religioso não é o meio do caminho, ele não é o meio termo. O religioso, ele é o pior de todos. Por que o religioso é o pior de todos? Porque quando você olha nos evangelhos, com quem que Jesus tem mais problema? É com a prostituta ou com o fariseu? O fariseu. Com fariseu. Talvez isso nos ensine, vou arriscar aqui, que não existe ninguém tão longe de Deus quanto alguém sem Deus dentro da igreja. Esse me parece ser o mais distante. Porque aquele que está lá longe, ele está naquele grupo que Jesus ensina que é o que sabe que é cego. E o que sabe que é cego enxerga quando a luz vem. Agora, aquele que se engana idolatrando a religião, esse acha que não precisa da luz. E por isso ele não busca, e por isso ele não encontra, e por isso ele se afasta da luz. Estes que acham que enxergam, não veem. Mas aquele que sabe que é cego, busca a luz, procura a luz, e a luz o encontra. Não estou falando para você que o modo de você agradar ou se aproximar ou ser mais fiel de Deus é deixando de ser religioso e se tornando um pecador, não. É olhando para Jesus Cristo, reconhecendo-se alguém que precisa de Jesus e não da religião em si. Não tome a religião como uma garantia, não tome a religião como algo a qual você dedica a sua vida a ela. Não, dedique a sua vida a Deus. Mas há mais uma coisa aqui, e essa é a última. E você pode estar servindo a Deus pela sua própria vida. Você pode estar buscando a Deus enquanto idolatra a sua própria vida. Isso é muito difícil de imaginar. E eu acho que esse é o nível mais profundo. Quando nós olhamos as histórias de fidelidade mais extremas da história do cristianismo, nós sempre nos deparamos com uma figura, que é uma figura tipicamente cristã. É a figura do mártir. O mártir é aquele que morre por uma causa. O martírio, ele começou, lógico, não existia martírio antes do cristianismo, mas o martírio, da maneira como a gente compreende, ele é uma atitude cristã, porque a palavra mártir significa testemunha. Os mártires eram as testemunhas. O sangue dos mártires era um testemunho. Quanto mais o sangue corria, mais a igreja crescia. Por isso, é consagrada a frase que diz: o sangue dos mártires é a semente da igreja. Quando ele atinge a terra, brota mais igreja. A fidelidade até as últimas consequências, ela não tem sido requerida de nós. Mas ela pode ser. Ela pode ser em algum momento. E quando é que estes jovens, que não morreram, a gente sabe o resto da história, quando é que eles enfrentaram o martírio e ainda assim continuaram fiéis? Lá no versículo 16, eles dizem: ó Nabucodonosor, não precisamos responder-te sobre isso. O nosso Deus, a quem cultuamos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Olha só, se você acaba aqui, é uma palavra triunfalista. É como eu chegar para você e falar: não, você vai estar tudo certo, vai estar tudo bem. Deus não vai deixar acontecer nada de mal com você. Mas não é essa história que a gente encontra na Bíblia. E por isso esses jovens fazem uma ressalva no versículo 18. Qual é a ressalva? Mas se não, ou seja, Deus vai nos livrar de sua mão, mas se ele não livrar, saiba que nós não vamos cultuar nem os teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Fidelidade última. Fidelidade a Deus diante da própria morte. Se Deus me livrar, eu vou servir. Se ele não me livrar, eu continuarei adorando somente a ele. E nós ouvimos essas histórias o tempo todo e nos deleitamos com ela. Desde a antiguidade mais antiga, desde Estevão, o primeiro mártir, passando por Tiago, o primeiro dos apóstolos que é martirizado, e contando toda a história até o último apóstolo João e todos os cristãos martirizados da antiguidade, todos eles vão enfrentando e morrendo e testemunhando, e a igreja crescendo, até mais recentemente outros tantos que morreram em nome da fé. Morreram em nome da fé. Nós sabemos disso tudo. E ainda hoje, os cristãos são o grupo religioso que mais morre pelas suas convicções religiosas no mundo. Você sabia disso? Não são, obviamente, o único grupo perseguido, e no Brasil, com certeza, não são o grupo perseguido. Mas no mundo todo, a religião em que os seus membros mais morrem por serem dessa religião é o cristianismo. Mais do que em períodos antigos em que se matavam muitos cristãos. Mais do que na época dos próprios apóstolos morrem hoje. E esses cristãos estão fazendo o quê? Estão sendo fiéis até a morte. Estão sendo fiéis até a morte. Nós não temos essa oportunidade, como falam os apóstolos, né? De que é uma oportunidade de sofrer em nome de Jesus Cristo. Mas nós negamos a Jesus Cristo de maneiras muito mais brandas. E toda vez em que, ao invés de nós manifestarmos a vida de Jesus em nossa própria vida, nós escolhemos viver de uma maneira que desagrade a Deus, nós naquele momento estamos preferindo um ídolo a Deus. Ninguém precisou botar uma arma na sua cabeça para te obrigar a fazer isso. Eu tenho uma convicção pessoal de que se entrasse aqui um terrorista com uma metralhadora na mão e antes de disparar ele falasse aqui na porta da igreja: nega Jesus Cristo ou eu mato. Eu acredito que todos nós morreríamos. Eu acredito. Eu acredito que diante de um desafio tão explícito, nenhum dos irmãos negariam a Jesus Cristo diante da arma. É por isso que eu acho que o diabo não faz isso. Porque ele tem conseguido a nossa fidelidade de uma outra maneira. Maneiras mais sutis. Maneiras mais ocultas. Está entendendo? Mas, irmãos, se nós tiramos todas essas coisas, talvez surja na sua mente uma pergunta. E eu não repreendo o irmão por pensar ou por fazer essa pergunta, porque perguntas são boas de serem feitas, principalmente quando a gente é sincero e busca as respostas. E a pergunta talvez seja: mas vale a pena? Vale a pena? É claro que, numa perspectiva eterna, eu poderia aqui falar para os irmãos: olha, claro que vale a pena, porque se você morrer, você vai para o céu. E aí a gente vai embora aqui cantando céu, lindo céu. Mas eu quero que você atente para uma coisa. Nessa época em que esses jovens viviam, não era clara a revelação de Deus a respeito do que acontecia após a morte. Sabia disso? No Antigo Testamento, a esperança da ressurreição era algo que existia, mas não era tão explícita. Não era por isso que as pessoas se dedicavam a Deus, sabia disso? Não era esperando viver após a morte que as pessoas cumpriam a lei, não era. Ou seja, eles eram fiéis mesmo sem essa promessa, mesmo sem saber o que ia acontecer quando eles morressem. E eu quero fazer esse desafio, irmão, não apagando o céu de maneira nenhuma, porque o céu é real, Jesus Cristo deu esse testemunho e todos os apóstolos depois dele, nós sabemos disso. Mas eu não quero que você seja movido pela esperança do céu, porque o céu não se conquista com a sua fidelidade, o céu se conquista com a fidelidade de Jesus Cristo, só precisa crer. Eu quero te falar de uma outra coisa. Eu quero te falar da comunhão com Deus em todas as situações. Porque é isso que aconteceu aqui. É isso o que aconteceu na continuação desse texto. O rei Nabucodonosor os manda lançar na fornalha, eles são amarrados, são lançados. Quando eles chegam na fornalha, os homens que estão lançando morrem diante do calor da fornalha, do lado de fora. Os homens que vão lançá-los lá dentro morrem por causa do calor, e eles são lançados lá dentro. E a partir do versículo 24, um milagre acontece. Veja aí. Então o rei Nabucodonosor ficou impressionado e se levantou depressa, falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos dentro do fogo três homens amarrados? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele: porém eu vejo quatro homens soltos que andam passeando dentro do fogo, e eles nada sofrem, e o quarto homem é parecido com um filho dos deuses. Então, aproximando-se da entrada da fornalha de fogo ardente, Nabucodonosor disse: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Logo, Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei, estando reunidos, viram que o fogo não tivera poder algum sobre o corpo daqueles homens, nem os cabelos da sua cabeça foram chamuscados, nem os seus mantos se alteraram, nem cheiro de fogo havia neles. Então Nabucodonosor falou e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, preferindo entregar os seus corpos a cultuar ou adorar outro Deus, senão o seu Deus. Por isso decreto que todo povo, nação e língua que proferir blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas se tornem um monte de entulho, porque não há outro Deus que possa livrar dessa maneira. Então o rei fez Sadraque, Mesaque e Abednego prosperarem na província da Babilônia. Olha só, eles foram lançados dentro da fornalha. Eles disseram: não, nós não vamos adorar, você pode lançar, se Deus quiser nos livrar, ele vai nos livrar, se não livrar, nós vamos continuar fiéis a ele, nos lance. Pode mandar. E o rei mandou. E eles lá na fornalha. E quando é visto, quando o rei olha para a fornalha, não tem três homens, mas tem quatro lá dentro. Há algum debate sobre quem é este quarto? Mas não tem por que a gente ficar debatendo disso. Porque esta presença ali, seja um anjo, seja Jesus Cristo, seja Deus mesmo numa manifestação, seja quem for, essa quarta presença ali, ela representa Deus presente com eles. É isso. O ser exato que estava ali, não nos cabe tanto identificar. Mas o que significa estar em quatro ali, é que Deus estava com eles. E é isso o que é interessante. Porque fora da fornalha, Deus estava com eles, sim ou não? Sim. Antes disso, Deus estava com eles, sim ou não? Sim. Lá em Judá, Deus estava com eles, sim ou não? Sim. Em qual momento Deus não estava com eles? Nenhum, Deus estava em todos os momentos. Mas quando Deus foi visto? Quando a presença de Deus foi vista? Na fornalha. Por quê? Para testemunho, obviamente, para que houvesse o reconhecimento de que Deus livrava, para a honra e glória do nome de Deus, mas também para que nós aqui hoje aprendamos uma coisa, que o Senhor está conosco na fornalha, que o Senhor está conosco na tribulação, e que na tribulação nós podemos e devemos aprender a ver Deus conosco. Eles não entraram na fornalha para encontrar com Deus lá dentro. Eles já estavam com Deus e sabiam disso. Eles sabiam que eles eram servos de Deus, que andavam com Deus e que Deus andava com eles. E eles sabiam que eles não entrariam na fornalha sozinhos, entrariam com Deus. E se morressem, não morreriam sozinhos. Deus estaria com eles e os receberia. Mas mais do que isso, eles aprenderam a ver Deus na tribulação. A ver Deus no meio do fogo. Isso é uma coisa que eu quero dizer para o irmão, e eu digo isso como um aprendizado de vida e da palavra. Encontrar Deus na tribulação é melhor do que não ser atribulado. Quando nós passamos por tribulação e naquele momento temos um encontro especial com Deus, claro que não é só na tribulação que nós encontramos Deus, mas quando na tribulação nós nos encontramos com Deus, quando nós saímos dela, saímos marcados por esse encontro de uma maneira que você pode querer voltar atrás, mas não perder mais esse encontro. Eu digo isso de experiência própria. Na tribulação tive encontro com Deus e digo, eu mudaria muitas coisas do meu passado, mas não essa tribulação. Que ela foi sofrida, foi danosa, me faz chorar até hoje, mas me encontrei com Deus de uma maneira que não me encontraria fora dessa fornalha. Está entendendo? Porque o que é que nós buscamos? A liberdade da fornalha ou Deus? Deus. E se Deus nos conduz para a fornalha, nós vamos com Ele. E se Deus nos conduz para os passos verdejantes, nós vamos com Ele. E se é para o vale da sombra da morte, nós vamos com Ele, porque nós queremos é Deus. Não importa por onde Deus andar, nós queremos andar com Ele. Essa é a fidelidade a Deus. E o que eu digo para os irmãos é, busquem a face de Deus em todos os lugares. Quando você estiver na bonança, busque a face de Deus com gratidão. Quando estiver na tribulação, busque a face de Deus com clamor e também com gratidão. Porque o Senhor continua sendo bom mesmo na fornalha. Em todos os momentos, busque a face de Deus e seja fiel a Deus. E por isso é importante que nós tenhamos essa postura de procurar a face de Deus em todos os momentos. Não se deixe enganar. Não substitua Deus pela prosperidade, porque o dia que a prosperidade faltar, você vai achar que você não tem mais Deus. Como é aquele estágio inicial de Jó que fica sem entender. Não procure Deus na religião, porque a religião não tem como substituir Deus e você vai se frustrar. Não procure a Deus na sua vida. Procure a Deus em Deus, na sua revelação. E encontre-o em todos os lugares, em todas as circunstâncias. Seja fiel a Deus, custe o que custar. Porque custou muito mais a Ele poder te fazer quem você é hoje. Custou o próprio Senhor Jesus Cristo na cruz. E é isso que nós podemos ver aqui. Puxa, mas esses homens estavam na fornalha e podiam ver um quarto homem lá dentro. Que maravilha! Se eu pudesse, no meu momento de aflição, se eu pudesse, nos dias em que estava internado, né, irmã Maria, que esteve internada num momento muito complicado da vida. Se naquele momento você pudesse abrir seus olhos e ver um anjo sentado na cama, estava tranquilo, né? A dor você não ia sentir mais, ia estar sossegado. Mas você não viu com seus olhos. É porque a gente não precisa mais disso. A gente não precisa mais disso. Eu não acho que Deus não faça isso. Ele pode até fazer, mas você não precisa. Você não precisa disso. Se um dia você se encontrar numa tribulação tremenda, daquela que mói a sua alma, entenda que você vai encontrar Deus no meio da tribulação, onde? Na cruz. Na cruz. Porque o que a cruz significa? Significa que não há sofrimento pelo qual Deus não tenha passado com você. Está entendendo? Um teólogo, hoje já está bem idoso, chamado Jürgen Moltmann, ele é um teólogo, ele é alemão, e Moltmann, ele lutou na Segunda Guerra Mundial, no lado da Alemanha, ele era um adolescente, foi, assim como o antigo Papa, aconteceu a mesma coisa, né? No final da guerra, o Hitler mandou entregar a arma na mão de todo mundo, não importa a idade, vai para a guerra, e ele foi. E foi, né? Foi preso pelos aliados, foi preso, colocado no cativeiro do exército aliado. Não era um campo de concentração, mas não é bom ser um prisioneiro de guerra em nenhuma circunstância. E diz que ali naquele momento, se não me engano ele tinha uns 16 anos, eu não me lembro direito a idade dele. Naquele momento ele começa a clamar. Ele começa a pensar, onde está Deus agora? Eu estou abandonado por Deus. Onde eu vejo Deus? Eu estou sozinho. Onde está Deus aqui? Ele sentia na fornalha. E ele conta que naquele momento ele ouviu, ele lembrou das palavras de Jesus Cristo na cruz, Deus meu, por que me abandonaste? E aí ele pensou, até neste sentimento de solidão e abandono, Deus se identifica comigo em Jesus Cristo. Ele viu o homem na fornalha ali com ele. É isso. Quando você estiver num momento de tribulação, de sofrimento, de luta constante, você perguntar onde está Deus, Ele está com você nesse sofrimento, porque foi isso que Ele fez na cruz. Foi isso que ele fez na cruz. Ele enfrentou o sofrimento mais profundo. Um dos meus músicos preferidos de todos os tempos, um gênio que infelizmente morreu muito cedo, chamado Sérgio Pimenta. Já falei dele aqui algumas vezes, eu ao mesmo tempo que era um grande músico, era um grande teólogo. Compôs uma música que chama Só Quem Sofreu. E ele fala, só quem sofreu pode avaliar quem sofreu, pode se identificar, pode ter o mesmo sentir. Só quem sofreu tem palavras de puro mel, que dedicam todo o calor para quem precisa de amor. Ele está falando daquele que sofreu na cruz, ele estava falando de Jesus Cristo. No seu sofrimento, olhe para a cruz e continue fiel. Quando você não estiver aguentando mais e clamar, Senhor, eu não aguento mais, o Senhor te lembra, nesse mundo você tem aflições, mas tem de bom ânimo, porque em Jesus Cristo eu venci o mundo. E se Ele venceu o mundo, nós somos fiéis a Ele diante de qualquer circunstância do mundo. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem pode nos derrotar? Quem pode nos causar dano? Sejamos fiéis a Deus. Amém.